é a maior região, maior exportadora de vinhos em Portugal. Inclui dois bens património da humanidade, o Alto Douro Vinheteiro, a paisagem cultural evolutiva e viva da qual faz parte a linha ferroviária, e o Parque Arqueológico do Coa. Mas apesar destes ativos territoriais, que são ativos económicos, a verdade é que o Douro é ainda uma região com indicadores socioeconómicos abaixo da média da região do Norte e abaixo da média nacional. E é neste âmbito que importa continuar a apoiar e a desenvolver o interior, e neste caso o Douro, incluindo na ferrovia. E na ferrovia, qual é o pano de fundo em Portugal? Ora, do Minho ao Algarve, passando pelas Beiras, a modernização da ferrovia está em curso em todo o país. Nos últimos 20 anos, é a maior operação de modernização da ferrovia em Portugal. E o Douro não é exceção, e bem. A eletrificação entre Caído e Marco Canaveses foi concluída em 2019, 10 milhões de euros de investimento, e estão assumidos investimentos para a modernização da linha do Douro até ao Pocinho. Mas agiu-se também no material circulante. O que é que tínhamos ainda até há pouco tempo em termos de material circulante e de carruagens? No Douro, comboios suprimidos, deficiências de serviço e, em grande medida, por falta de carruagens. E, senhores deputados, este era o cenário que nós tínhamos há muito pouco tempo. Carruagens abandonadas há mais de 20 anos. O cenário hoje são carruagens recuperadas e que não estão no museu. São carruagens que estão ao serviço das populações. Não estão no museu e estão a circular na linha do Douro. São 11 carruagens que estão recuperadas e estão mais algumas em recuperação. E neste âmbito, estas carruagens servem hoje as populações do Douro e servem também turistas que este verão, mesmo com as restrições sanitárias, já tiraram partido desta recuperação. E por isso, neste âmbito, não queria deixar também de saudar o trabalho extraordinário dos trabalhadores da CP que têm feito na recuperação destas carruagens, nestas locomotivas, que é património ferroviário. Mas na modernização da linha do Douro, não podemos esquecer o troço Pocinho Barca d'Alva. Tive o privilégio, quando estive na CCDR Norte e na estrutura da Missão do Douro, integrar e participar na Comissão de Revitalização da Linha do Douro. Esta é hoje uma causa que continua atual, que é importante e que deve ser prosseguida. E, por isso, consideramos que devem ser encetados todos os esforços no sentido de assegurar também a viabilidade do troço Pocinho Barca d'Alva,
concluir,
em nome do
deputado.
Douro, estou a terminar, e em nome da coesão territorial. E, por isso, acompanhamos os vários projetos de resolução aqui apresentados, pelos diferentes partidos, no sentido da valorização do Douro, nas várias frentes, na navegabilidade e, neste caso, da ferrovia e da valorização da paisagem do Douro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 7º, o ponto 5º da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 6º, petição número 628/13, da iniciativa de Vítor Alexandre Lopes Pereira Vicente e outros. Solicitam a adoção de medidas contra as bases de dados da autoridade tributária. Aproveito para saudar os peticionários presentes nas galerias e também temos um projeto de lei do PCP, um projeto de lei do CDS-PP, um projeto de resolução do PCP. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaríamos de saudar os peticionários desta petição, que envolveu diversas estruturas e que recolheu mais de 11 mil assinaturas. Ainda antes desta petição ter sido lançada, já o PCP tinha apresentado uma apreciação parlamentar do decreto-lei que instituía a obrigatoriedade de entrega do fecheiro SAFT da contabilidade. Nessa altura, o que o Governo pretendia e acabou por ser alterado na Assembleia da República, também por iniciativa do PCP, era a entrega irrestrita deste fecheiro à autoridade tributária para todas as micro e pequenas empresas, independentemente sobre elas recaírem ou não indícios de fuga aos impostos, justificada na altura com a simplificação do pré-preenchimento da IES. Ora, desde cedo, esta intenção de se entregar o fecheiro levantou dúvidas a diversas entidades, entre elas a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E porquê as preocupações? O que é que afinal está contido neste fecheiro que se queria que fosse entregue totalmente à autoridade tributária? Informação sobre todos os movimentos bancários da empresa, informação sobre relações comerciais entre sujeitos passivos, revelando políticas comerciais, políticas de descontos, contactos de fornecedores e clientes, dívidas, chegando ao pormenor de saber quem dentro da empresa alterou determinado campo e a que horas? contactos comerciais e informações pessoais relativas a terceiros, e aqui o parecer da CNPD coloca especiais reservas quanto a informações particularmente sensíveis, como são as relativas à saúde, contidas em faturas de consultas, cuidados médicos ou exames. Um manancial de informação muito para lá da necessária para preencher a IES e que passaria a estar concentrada numa só entidade, neste caso a AT. Que fique clara a nossa posição. O ficheiro SAFT deve existir e deve ser entregue à autoridade tributária no quadro de um procedimento inspectivo, como instrumento para combate à fraude e evasão fiscal. O que não deve é ser entregue sem que haja qualquer indício de comportamento irregular, numa espécie de inspeção preventiva e permanente, em que os sujeitos passivos autodeclaram a informação contida naquele ficheiro, mesmo que não tenham disso consciência, sem quaisquer garantias do uso que depois lhes é dado. Foi por isso que intervimos em 2019 para procurar limitar esta pretensão do Governo. O resultado dessa iniciativa não foi o que o PCP pretendia, cada partido responderá pelas opções que tomou na altura, incluindo mudanças à última da hora. No entanto, o que ficou nesse diploma de 2019 já foi um avanço face ao que o Governo inicialmente pretendia. Ficou expresso, nessa lei de 2019, que no processo de submissão prévia do SAFT devem ser excluídos, previamente à submissão, os campos de dados do ficheiro que sejam considerados de menor relevância ou de desproporcionalidade face ao objeto do diploma. Repito, esses campos deviam ser excluídos previamente à submissão. Ora, no Decreto-Lei de Regulamentação, o Governo optou por uma solução que não se afigura correspondente a esta disposição. Em vez de excluídos previamente à submissão, o ficheiro SAFT continua a ser entregue totalmente à AT, sendo um conjunto de dados encriptados por uma chave digital desenvolvida pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Há uma diferença entre exclusão prévia de determinados dados e a sua encriptação. A solução que aqui propomos é a que nos parece indicada para corresponder ao que diz a Lei de 2019. Admitimos que possa ser melhorada na especialidade e é essa a nossa intenção também com a apresentação deste projeto de lei. Apresentamos ainda um projeto de resolução para que haja uma consulta alargada sobre este tema e também para garantir que a entrega obrigatória do SAFT não entre em vigor, pelo menos enquanto durarem as consequências económicas da Covid-19, tendo em conta os custos administrativos associados que se dispensam numa altura em que o importante é salvar a economia e as empresas. Senhores deputados, não conhecemos nenhum país da Europa que tenha esta obrigatoriedade de entrega do SAFT da contabilidade. O Governo talvez conheça, nós não conhecemos. Quer o Governo que Portugal seja pioneiro. É pena que não sejamos pioneiros no combate à grande fraude e evasão fiscal, que é responsável pelas maiores perdas. Sermos pioneiros obriga-nos a ter maiores preocupações e garantir que as legítimas preocupações são ultrapassadas por um debate amplo e transparente. É isso que pretendemos com estas iniciativas, reabrir este assunto para encontrar as melhores soluções enquanto ainda é tempo, antes da aplicação desta medida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar a minha intervenção por cumprimentar os peticionários que entregaram em abril de 2019 com mais de 10 mil assinaturas aqui uma petição e como reação a esta petição e a várias conversas que fomos tendo, o CDS apresentou um projeto para revogar aquilo que acabou por ser conhecido como o Big Brother fiscal. Vamos por partes. O que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é a obrigação consagrada legalmente em 2018 de entrega para todos os contribuintes, para todas as empresas, do ficheiro SAFT. O que é que tem este ficheiro? Tem basicamente tudo. Vendas, compras, gastos, recebimentos, pagamentos, movimentos bancários, dívidas, património, etc. Ou seja, aquilo que está aqui em causa, e é bom que isto seja bem esclarecido, não é que uma empresa sobre investigação tenha que entregar esse ficheiro. Este assunto não tem nada a ver com isso. O que está aqui em causa é colocar todas as empresas portuguesas e que operam em Portugal sob suspeita, dizendo que elas têm que entregar à administração tributária informação que não está sequer disponível aos seus sócios ou aos seus acionistas. Isto consagra legalmente a ideia de que qualquer pessoa coletiva é suspeita à partida, é suspeita de ter fugido ao fisco. E, como tal, tem que entregar toda a sua contabilidade à administração tributária. E esta disposição é tão mais incompreensível se nós pensarmos que em Portugal ela não existe em mais parte nenhuma do mundo e em Portugal já há, através do sistema e-fatura, já há muito reporte na administração tributária. Não há esta ideia de que a administração tributária tem pouca informação, é falsa. Ela tem em Portugal bastante mais informação do que na generalidade dos países e, portanto, não há nenhuma necessidade desta entrega e ela é, eu diria, completamente abusiva. Volto a repetir, se isto for feito assim, significa que a administração tributária saberá, por regra, de todas as empresas, bastante mais do que os seus próprios sócios ou acionistas. Em segundo lugar, também gostava que ficasse claro que houve tentativas de melhoria. O CDS viabilizou aqui, através de legislação, uma tentativa de melhoria da disposição, dizendo que só certos dados teriam que ser entregues. Era uma solução mitigada em que nós participarmos por entendermos que era melhor do que a solução inicial. Nem isso o Governo aceitou, porque veio posteriormente dizer que, afinal, tinha que ser tudo entregue, embora depois com a intervenção da Imprensa Nacional Casa da Moeda numa encriptação que ninguém sabe exatamente como se fará. Portanto, nós voltamos àquilo que inicialmente nos pareceria o mais sensato, que era de uma vez por todas revogar esta obrigação de entrega e pôr um ponto final nisto, é aquilo que nos parece melhor e mais sensato. Não deixaremos, contudo, viabilizar todas as soluções que possam minimizar, apesar de tudo, o problema e queria mais uma vez agradecer aos mais de 10 mil peticionários que trouxeram este assunto aqui ao Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este Minuto Liberal é, na prática, uma saudação calorosa aos mais de 11 mil peticionários que vêm, e muito bem, solicitar a adoção de medidas contra as bases de dados abusivas da Autoridade Tributária. Cidadãos que estejam dispostos a resistir à crescente interferência do Estado nas nossas vidas terão sempre da nossa parte uma saudação calorosa. E todos nós, deputados da Nação, devemos, aliás, levar muito a sério a frase que se pode ler no início desta petição e que diz: o Estado não tem que ficar com bases de dados em que fica a saber a vida toda das pessoas e das empresas. Fim de citação. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados já foi aqui referido em parecer recente relativamente a este decreto-lei. E no que diz respeito à submissão da integridade do ficheiro SAFT, diz que o ficheiro em causa congrega informação pessoal, sobretudo relativa a clientes que sejam pessoas singulares, reveladora de importantes dimensões da sua vida privada, podendo até envolver dados socialmente sensíveis, como sejam os relativos à saúde, contidos nas faturas relativas à prestação de consultas, cuidados médicos ou realização de exames de diagnóstico. É por isto que a Iniciativa Liberal vai votar a favor das propostas hoje aqui apresentadas e arrastadas a esta petição. Saudamos, em particular, a iniciativa e o respeito que o PCP mostra pela vida e pela propriedade privada dos cidadãos. Sem ironia.
Peço, conclua, Sr. Deputado.
Sem ironia. E continuando sem ironia, Sra. Presidente, dizer que é uma pena que se esqueça desse respeito pela propriedade privada quando depois propõe nacionalizar tudo o que mexe.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, saudamos e cumprimentamos os peticionários. Gostaria de referir que concordamos que há questões que devem ser ponderadas e discutidas, nomeadamente deve debater-se, por exemplo, se as exigências deste sistema são razoáveis para as micro e pequenas empresas com volume reduzido de faturação, se até podem ser contraproducentes e trazer uma fiscalização menos eficaz da parte da autoridade tributária, deve discutir-se se não fará sentido ou se fará sentido assegurar a criação de apoios e incentivos à implementação do sistema por parte das empresas. E, claro está, tendo em vista o alívio das despesas das empresas, deve ainda ponderar-se a suspensão desta obrigatoriedade da entrega em contexto de crise sanitária para as micro, pequenas e médias empresas que tenham tido perdas significativas de receita por causa da crise sanitária. O PAN acompanhará o projeto de resolução que é trazido a esta discussão e que